Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
Semana passada, a Lei Maria da Penha completou 13 anos. Aqui no estúdio, a presença da Cláudia Guerra, fundadora da ONG SOS Mulher. Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda à FM Universitária. A partir desta lei, que desenho nós temos hoje da violência contra a mulher?
Oi, Eliane, pessoal da Rádio Universitária, ouvintes, um prazer, uma honra estar aqui nesse mês que é do Agosto Lilás, onde a gente, além de comemorar e celebrar a Lei Maria da Penha, que é referência hoje no mundo como uma das leis mais avançadas, e ela é nossa, né, para dar maior rigorosidade às situações de violência doméstica, especialmente contra as mulheres, a gente verifica, em termos de panorama, que os índices são muito alarmantes, Eliane. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial em feminicídios, com tendência a subir porque só em janeiro foram 100 mulheres assassinadas e cada vez de formas mais cruéis. O índice de estupro é muito elevado no nosso país também. Essa violência é bastante democrática, atinge mulheres de várias faixas etárias, raças, etnias, classes sociais, apesar de que nesse dado de que estamos no 5º lugar no ranking mundial em feminicídios, a maior parte das assassinadas são mulheres negras, então existe esse recorte racial e étnico, mas a lei vem para avançar. É claro que muitos desafios nós temos, e eu digo que comemorar é diferente de festejar. Comemorar significa trazer à memória, ver o que houve de avanços, mas também os desafios que estão ainda por vir, para a gente poder fazer fluir esse fluxo dessa rede de enfrentamento à violência e que as pessoas se sintam mais encorajadas a buscarem ajuda. Eu falo aqui hoje, enquanto membro fundador e voluntária da ONG SOS Mulher e Família, mas também pelo Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, pelo Núcleo de Estudos de Gênero, que existem desde os anos 90 e que a gente verifica o quanto que a gente ainda tem para superar em termos dessa violência nas relações de conjugalidade, que é muito diferente viver violência com gente próxima, conhecido, onde você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, tem sentimentos ali de natureza positiva e também negativa, do que viver a violência com uma pessoa estranha e desconhecida. Os procedimentos são outros.
Interessante, Cláudia, que essa lei começou a partir de uma história de vida.
Exatamente. Maria da Penha, inclusive, só teve seus direitos prevalecendo na medida em que ela buscou organismos internacionais, organismos de direitos humanos, juntou toda a documentação, porque o marido tinha tentado eletrocutar, deu tiro, né, enforcar. Hoje ela está na cadeira de rodas, é uma pessoa de referência que inspirou a Lei Maria da Penha, que deu o seu nome e que, mesmo na cadeira de rodas, anda pelo Brasil afora sensibilizando as pessoas para essa problemática que é tão grave, para essa violência que não é só física. E a lei tipifica isso. Ela é física, ela é sexual, ela é psicológica, emocional, moral, patrimonial. Quando você tem quebradeiras em casa, quando você tem a impossibilidade da mulher permanecer com algum recurso, a gente tem o dano financeiro também. Então a lei, ela acaba tipificando tudo isso. Ela traz uma cultura de que bater em mulheres, espancar, agredir, pode dar cadeia. A possibilidade da prisão preventiva ou em flagrante aumentou também a penalidade. Essa lei, ela é impactada por outras leis, como, por exemplo, a Lei contra o Feminicídio, que é de 2015, e que também dá maior rigorosidade a essa questão dos assassinatos e visibilidade. Matou, mas matou por uma questão de gênero, menosprezando o feminino, isso é importante. E também por conta da Lei de 2017, que é a de proibir circulação de intimidade nas redes sociais, intimidade, foto, vídeos, filmagens. Então, isso também vai impactar na Lei Maria da Penha.
Ou seja, desde a aprovação da lei, há 13 anos atrás, juridicamente, ela passou por várias alterações.
Sim, estou falando como historiadora, mas que transita, né, pelo serviço social, pela psicologia e pelo direito, na medida em que a gente faz também e tem um atendimento e um olhar interdisciplinar.
Em Uberlândia, nós temos uma rede de atendimento?
Existe uma rede, a gente precisa entender que essa rede precisa se conectar cada vez mais, porque rede não brota, ela requer vontade política. Então, do ponto de vista do poder público, nós temos a Delegacia de Mulheres em Uberlândia, que é onde exatamente as pessoas fazem o registro para que haja as medidas protetivas, afastamento do lar desse autor de violência, não chegar a tantos metros dessa mulher. Então, isso tudo é super importante, mas a delegacia só funciona em horário comercial. A maior parte dessa violência acontece exatamente final de semana, feriados, quando a delegacia está fechada. É a Delegacia de Mulheres que também encaminha, junto com órgãos parceiros da rede, rede e a polícia militar para casa-abrigo, que é um local sigiloso, temporário, para a mulher ser promovida. Tem a casa de passagem para quando a delegacia estiver fechada e depois para a mulher ficar na casa-abrigo por mais tempo, até 4 meses ou mais, dependendo de cada caso, se ela estiver em risco de morte junto com seus filhos menores de idade. Então existe essa política pública e é preciso que as pessoas conheçam que existe, não vão conhecer onde fica, porque o local é sigiloso, exatamente para garantir um mínimo de segurança. Nós temos a Polícia Militar, que tem o programa PVD, Patrulha contra a Violência Doméstica, que até iniciou conosco na ONG SOS Mulher e Família pelo programa PAN, que durou de 2003 a 2015 para abordagens domiciliares com uma equipe interdisciplinar, e que hoje a polícia está em separado e a ONG vai revitalizar esse programa por meio do PAR, né, que é um programa de abordagem em rede. A gente tem também em Uberlândia, do ponto de vista não governamental, então governamental, Delegacia de Mulheres, Defensoria da Mulher, Polícia Militar, Polícia Civil, a Casa Abrigo Travessia, que é da ICASO e que recebe subvenção da Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura, e do ponto de vista não governamental, a gente tem a ONG SOS Mulher e Família, da qual eu faço parte desde 97, que a gente fundou, e a ONG tem alguns diferenciais importantes. A pessoa que vive violência doméstica, nem sempre ela quer o registro de ocorrência, nem sempre ela quer expor esse autor de violência, que é marido dela, que é pai dos filhos, etc. Então, na ONG, a pessoa é atendida mesmo que não tenha registrado nenhuma ocorrência policial. É claro que a gente vai estimular, vai orientar, vai dizer que existe, que é importante, mas ela será acolhida, e esse acolhimento, ele é humanizado, esse acolhimento pressupõe uma escuta ativa, que encoraja, que não discrimina, que não julga, que não pergunta por que ela não buscou ainda ajuda, mas que entende que cada um tem seu ritmo, seu tempo, e é complexa essa violência. Um outro diferencial da ONG também é que toda a equipe de atendimento, serviço social, psicologia e direito, e o atendimento é gratuito, passa por formação continuada. Então tem esses diferenciais que são extremamente importantes quando a gente pensa nos serviços.
Em relação a números, quantos atendimentos são realizados em média?
Um outro problema e desafio, Eliane, é que não existem dados que reúnem da Polícia Militar, da Polícia Civil, da ONG, enfim, da Casa Abrigo, não existem. Então, a ONG SOS Mulher e Família tem feito uma média de 2 mil atendimentos ao ano. Lembrando que um dos diferenciais também é que o atendimento é continuado, a pessoa não vai uma vez só. Ela vai para o atendimento social, ela pode retornar no atendimento psicológico, às vezes ela vai ficar meses, 4, 5, 6 meses indo uma vez por semana. A gente tem como estratégias de atendimento também individual, casal e grupos de apoio. A única instituição da cidade que tem grupo de apoio para mulheres em situação de violência doméstica como vítimas, mas também um local de escuta para os autores de violência, porque se não tiver esse espaço para esse autor de violência entender que ao agredir, seja fisicamente ou psicologicamente, ele está denunciando baixa autoestima também, medo da perda, insegurança, e de que é preciso trabalhar isso, porque conflito tem toda a relação, mas não é preciso lançar a mão do recurso da violência para lidar com conflitos, e aí a gente prega a cultura da paz. Portanto, a ONG tem esse espaço também de acolhimento de autores de violência para que essa violência não se perpetue nessa relação ou em outros relacionamentos.
Existe um perfil hoje da vítima?
Nós temos a maior parte das atendidas na ONG, eu só posso falar dos dados e diagnósticos da ONG, SOS Mulher e Família, são mulheres com algum grau de escolaridade, ensino fundamental completo ou incompleto, mas a gente sabe que essa violência atinge todas as classes sociais, mas quem mais busca ajuda, porque o atendimento é gratuito, são as pessoas de classe menos favorecidas ou de classe média, até porque as classes mais favorecidas ainda têm receio de escândalos, têm patrimônio, né, a preservar, enquanto que as outras classes não. Então isso não significa que essa violência acontece mais com gente pobre ou sem instrução, ela acontece com todos, mas quem mais busca ajuda nos órgãos de atendimento gratuitos são pessoas menos favorecidas. Um índice bastante significativo de pessoas negras, mas muito próximo de pessoas brancas. A maior parte dos casos e de alegações dessa violência tem a ver com ciúmes, intimidação, como panorama facilitador, catalisadora dessa violência, dependência química. Isso não significa que quem bebe, bate ou agride, né? E nem todo mundo que agride usa bebida alcoólica ou outros tipos de bebidas ou drogas. Até porque, se fosse assim, a gente poderia dizer que o sujeito que está no boteco bebendo com o outro sujeito, se ele bate porque bebe, ele teria que agredir o companheiro do boteco, o chefe na empresa, e não é isso que acontece. Então, nós temos aí um direcionamento de gênero, que a gente diz, das construções dos masculinos, femininos, o que pode, o que não pode, o que é adequado e inadequado. E essa violência é direcionada para o feminino e não para qualquer um. Então, não bate porque bebe. Bate porque se construiu, do ponto de vista das relações de gênero e nas relações de poder, de que é esse o objeto do espancamento, né? E aí a importância da educação formal e informal para desconstruir essas situações de violência, essa masculinidade tóxica, essa perceptiva de que o outro é posse, é propriedade, né? Eu sou dono e não é nada disso, né? Onde você pensa que você vai com essa roupa, deveria ser coisa do século XIX, a escravidão acabou em 1888, mas a gente ainda tem resquícios dessas representações sociais.
Cláudia, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim.
Mete várias colheres e roupa suja se lava no espaço público buscando-se ajuda, porque a gente tem o ciclo da violência que pode começar com a tensão, vem a agressão e depois a lua de mel, pede perdão, nunca mais vai acontecer. E por vezes isso dura 5, 10, 15, 20 anos, uma vida inteira. Então é preciso dar um basta, colocar o limite sim, buscando-se ajuda no espaço público com as políticas públicas.
Eu presenciei algum tipo de agressão, eu posso denunciar?
Deve denunciar. E aí a gente tem o 180, que vai ter esses registros em nível nacional. Em Uberlândia, o telefone da ONG SOS Mulher e Família, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, é 3215-7862. Pega aí o papel, caneta, lápis, porque você vai precisar ou vai precisar encaminhar alguém. Uma vez que os índices são tão altos, com certeza você vai precisar. 3215-7862. A gente tem o site para conhecerem melhor o nosso trabalho e aí toda a rede social, www.sosmulherfamiliauberlandia.org.br. E aí, fora isso, nós temos, e a ONG encaminha também para esses órgãos da rede de enfrentamento à violência, Delegacia de Mulheres, Polícia Militar, quando necessário, mas eu vou deixar o da ONG como referência, porque, inclusive, um dos facilitadores, já que tem tantos inibidores da busca de ajuda, é que a gente sequer exige o registro de ocorrência policial. A pessoa vai ser acolhida, orientada, atendida e estimulada a fazer, sim, a ocorrência, mas ela será atendida independente de ser feita.
Cláudia, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Eu agradeço muito e a gente entende que onde tem violência doméstica e conjugal, todo mundo e toda a família perde. Portanto, é preciso buscar ajuda para que ela não se intensifique. Metamos todos as várias colheres para que a gente possa minimizar esses índices assustadores de que o Brasil hoje é quinto lugar no ranking mundial em feminicídios.
Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no comunica.ufo.br, lá em Boletins UFO, na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.